7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Abertas até quinta-feira inscrições para o Sisu. Estudante pode se candidatar em até duas opções de vagas.
E participantes do Enem já podem pedir certificado de conclusão do ensino médio.
Aumenta o valor pago aos profissionais do Mais Médicos.
Segunda-feira, 19 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quatro ministros estão reunidos neste momento com seis centrais sindicais para discutir as medidas anunciadas no fim do ano passado que alteram regras em benefícios trabalhistas e previdenciários.
A reunião é em São Paulo, de onde o repórter Leonardo Meira traz mais informações ao vivo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Luciano. Essa reunião tem a presença de quatro ministros: da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, da Previdência Social, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa, e do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. O encontro começou às 5 horas da tarde e a ideia é esclarecer aos dirigentes das centrais sindicais as mudanças de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. As novas regras foram implementadas pelo governo por meio de duas medidas provisórias publicadas em 30 de dezembro do ano passado. Em relação ao abono salarial, por exemplo, muda a exigência de tempo mínimo trabalhado com carteira assinada para ter acesso ao benefício, de 30 dias para 6 meses, e vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. No caso do seguro-desemprego, para apresentar o primeiro pedido, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos um ano e meio com carteira assinada nos 2 anos anteriores à dispensa, e não mais apenas 6 meses. O seguro-defeso não pode mais ser acumulado com outros benefícios e o pescador precisa de pelo menos 3 anos de registro para receber o auxílio. Para ter direito à pensão por morte, o tempo mínimo de união para requerer o benefício passa a ser de 2 anos. O cálculo do valor também muda e leva em conta a idade do beneficiário. A pensão só é para toda a vida no caso do viúvo ou viúva que tem 44 anos ou mais. Até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos definidos, que variam de 3 a 15 anos. E no caso do auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 para 30 dias, e o valor será uma média das 12 últimas contribuições. O governo planeja uma economia de 18 bilhões de reais por ano com as alterações dos benefícios. E o objetivo das novas regras é tornar a concessão desses benefícios mais justa e combater as fraudes, mantendo todos os direitos trabalhistas.
Estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2014 e tiveram nota maior que zero na redação, já podem se candidatar a cursos de graduação de 128 instituições públicas de ensino superior.
Foram abertas hoje as inscrições para a primeira edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, com a oferta de mais de 205 mil vagas.
Andressa Carvalho Francisco, de 20 anos, moradora da Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, é filha de um mecânico e tem o sonho de cursar Relações Internacionais na Universidade de Brasília e trabalhar em embaixadas ou no exterior. O sonho de Andressa pode virar realidade. Com a abertura do prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada nesta segunda-feira, a estudante não desgrudou da internet do celular até finalizar a inscrição. Ela acredita que as notas conquistadas no Enem de 2014, depois de tantas horas dedicadas aos estudos em uma escola pública, podem ajudá-la a conquistar a vaga.
É uma concorrência muito grande. Sei que tem pessoas que podem ser bem melhor que eu. Claro que eu não posso ficar fora.
As inscrições para o SISU estão abertas exclusivamente pela internet até às 23 horas e 59 minutos da próxima quinta-feira, 22 de janeiro. Não há qualquer cobrança de taxas. É obrigatório preencher o número de inscrição no Enem 2014 e usar a mesma senha. O candidato pode escolher até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do sistema. Durante o período de inscrição, ele pode avaliar as chances de ser selecionado e modificar as opções quantas vezes quiser. Será válida a última inscrição confirmada. O número de vagas desta edição é 20% maior que o oferecido em janeiro do ano passado. O número de instituições participantes também cresceu. O aumento foi de 11%. De acordo com o diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Dilvo Ristoff, o objetivo do sistema é democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil.
É um programa que não está num estado, ele é nacional e gera oportunidade para todos, pobres e ricos.
Conforme a Lei de Cotas de 2012, todas as instituições de ensino superior participantes do SISU devem reservar um percentual mínimo das vagas a estudantes de escolas públicas. Este ano, estão reservadas 37,5% das vagas. Em 2016, serão 50%. Para mais informações e para fazer a inscrição, acesse na internet sisu.mec.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
O resultado da primeira edição de 2015 do SISU vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 26. Repetindo o endereço na internet, www.sisu.mec.gov.br.
E a partir de hoje, os participantes do Enem, que atingiram os critérios exigidos para a certificação do ensino médio, podem solicitar os certificados.
Para pedir a certificação, o estudante precisa ter 18 anos completos e ter alcançado 450 pontos em cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame e 500 pontos na redação.
Os mais de 67 mil participantes que conseguiram a pontuação mínima devem procurar a instituição certificadora escolhida na inscrição do Enem.
O valor da Bolsa Formação do programa Mais Médicos foi reajustado pelo Ministério da Saúde.
A bolsa passa a ser de R$ 10.513,01. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e já passa a valer a partir deste mês.
O programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar médicos para regiões onde existem poucos profissionais.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O valor gasto pelo turista de negócios é 4 vezes maior que o de viajante de férias. Os dados são de uma pesquisa encomendada pela Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo.
Enquanto um visitante que vem ao Brasil tratar de negócios ou participar de eventos profissionais gasta, em média, cerca de US$ 330 por dia, um turista que vem a lazer deixa quase US$ 74 no país.
E, segundo o Instituto, o Brasil tem apostado no segmento. Nos últimos 10 anos, a realização de eventos internacionais de negócios cresceu mais de 400%.
De negócios, ficam em média 7 noites no país. A maioria desses viajantes afirma que pretende retornar e mais de 70% tem uma imagem positiva do Brasil. Para o presidente da Embratur, Vicente Neto, o perfil desse visitante é o de um agente multiplicador da imagem brasileira lá fora.
Nessa pesquisa, 97% dos entrevistados, 1.600 entrevistados, têm nível superior. Eles formam opinião, têm análise crítica, voltam ao país de origem com informações sobre o nosso país e normalmente retornam ao Brasil a lazer numa atividade, portanto, que realimenta a cadeia do turismo em nosso país.
Nos últimos 10 anos, o crescimento do turismo de negócios no Brasil, de mais de 400%, levou o Brasil a ser o nono país a receber mais eventos desse segmento no mundo. Diretora de uma empresa com sede em Brasília, que trabalha há 17 anos com o planejamento e a execução de congressos, encontros e seminários, Melissa Mateu acredita que o Brasil une características naturais a investimentos no setor para ganhar cada vez mais eventos corporativos.
Primeiro, o Brasil turisticamente é muito atraente, né? E cada vez mais isso desperta a vontade do turista vir ao Brasil e conhecer e aproveitar também para participar dos eventos, mas também conhecer o que o Brasil tem para oferecer. Mas, por outro lado, isso também se dá à profissionalização dos eventos brasileiros. Hoje o Brasil ele é muito competitivo em termos de organização com eventos internacionais.
Profissionalização que beneficia cada vez mais municípios brasileiros. O crescimento das cidades que sediam eventos de negócios foi de 145%. Segundo o presidente da Embratur, Vicente Neto, isso significa mais renda e movimentação do setor de turismo.
Isso pesa muito na conta turismo, na entrada de divisas, movimentando a economia, a cadeia de negócios, gerando emprego, renda, ocupando os hotéis, os restaurantes, contratando serviços de táxi. Portanto, um crescimento importante que conta com o apoio e o incentivo da Embratur na captação.
A pesquisa foi realizada em 19 eventos internacionais nas 5 regiões do país e ouviu 1.726 participantes. Mais informações no endereço da Embratur na internet em www.embratur.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
O embaixador do Brasil na Indonésia, Paulo Alberto da Silveira Soares, já está no Brasil e deve se apresentar ao Itamaraty nas próximas horas. Ele foi convocado pela presidenta Dilma Rousseff logo após a execução do brasileiro Marco Archer no último sábado.
Archer foi preso e condenado no país asiático por tráfico de drogas.
Sobre o assunto, vamos falar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, ouvintes. Olha, chamar um embaixador para consultas, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é uma decisão que expressa uma gravidade e um momento de tensão. A presidência da República divulgou uma nota em que diz que, sem desconhecer a gravidade dos crimes que levaram à condenação de Marco Archer e respeitando a soberania e o sistema jurídico da Indonésia, a presidenta dirigiu pessoalmente na sexta-feira última um apelo humanitário ao presidente indonésio para que fosse concedida clemência ao réu, como prevê a legislação daquele país. A presidenta Dilma lamentou profundamente que esse derradeiro pedido, que se seguiu a tantos outros feitos nos últimos anos, não tem encontrado acolhida por parte do chefe de Estado da Indonésia, tanto no contato telefônico como em carta enviada posteriormente. Outro brasileiro espera a aplicação da pena de morte na Indonésia e o governo brasileiro, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai continuar mantendo os esforços para tentar reverter a aplicação desta pena. Luciano.
Uma queda de frequência provocou hoje um corte de fornecimento de energia em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir das 14 horas e 55 minutos.
A queda foi ocasionada pela restrição na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste, somada ao aumento da demanda nesse horário.
A situação foi totalmente normalizada às 15 horas e 45 minutos, depois que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, adotou medidas conjuntas com os distribuidores de outras regiões.
Voz do Brasil!
Faça as contas. Quanto custa todos os livros dos seus filhos para o ano escolar?
Nas escolas públicas, esses livros são fornecidos de graça pelo governo federal. Basta que a rede de ensino faça a adesão.
É o Programa Nacional do Livro Didático, que este ano está distribuindo mais de 133 milhões de exemplares para todo o Brasil.
O Programa Nacional do Livro Didático está focado em 2015 nos alunos do ensino médio e na compra de exemplares de reposição para o ensino fundamental. Cada livro é utilizado durante 3 anos e cada ano por um aluno. Ao fim do ciclo, uma nova remessa é enviada às escolas públicas. O governo federal está investindo mais de R$1,270 bilhões na compra das obras. Cerca de 22 milhões de alunos do ensino fundamental e 7 milhões do ensino médio estão sendo beneficiados. Ângelo Zanoli é diretor de uma escola pública do Distrito Federal e destaca a qualidade dos livros.
São livros de qualidade, sem dúvida nenhum, de boas editoras, né, bons autores, e foco obrigatoriamente as disciplinas pré-estabelecidas pela Secretaria de Educação. E Se o aluno fosse adquirir esses livros por conta própria, teria que desembolsar pelo menos R$ 1.500.
As escolas escolhem os livros que vão usar no Guia do Livro Didático do Ministério da Educação, levando em conta o planejamento pedagógico. O estudante Gustavo Rezende, de 17 anos, se formou no ensino médio no ano passado e passou no vestibular da Universidade de Brasília para Letras em Inglês. Na opinião dele, os livros contribuíram para a aprovação.
O conteúdo que é presente no livro, ele é bastante cobrado, principalmente em prova como PAS, vestibular, até mesmo o Enem. E como sempre fica trocando, de 3 em 3 anos a nova demanda, ele sempre vem mais atualizado e mais complexo.
No total, mais de 133 milhões de livros didáticos estão sendo distribuídos a escolas públicas de todo o país. Reportagem Isabela Azevedo.
De olho nos Jogos Olímpicos de 2016, atletas e técnicos de saltos ornamentais de todo o Brasil estão reunidos no Centro de Excelência da Universidade de Brasília para trocar experiências, avaliar desempenhos e treinar.
O Centro de Excelência de Brasília é o primeiro do país na modalidade. Ele foi implantado em 2014 em uma parceria da universidade com o Ministério do Esporte.
1, 2, vai! Saltos carpados, mortais, parafusos e, no fim, um mergulho perfeito na água. Os movimentos do salto ornamental, que chamam a atenção pela beleza, também atraem os mais novos para a modalidade. Janine Queiroz, de 8 anos, treina há 1 ano e já até venceu uma competição.
Eu ganhei em primeiro lugar e em terceiro também, numas competições de saltos.
Janine e outros pequenos atletas da categoria de base acompanham os profissionais da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, que estão reunidos em Brasília para o segundo training camp. Durante uma semana, eles vão trocar experiências, fazer atividades físicas, treinamentos e exames médicos. A intenção é chegar entrosado e bem preparado para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Para isso, a equipe conta com o primeiro Centro de Excelência em Saltos Ornamentais do Brasil, que fica na Universidade de Brasília. Foram investidos cerca de R$ 2.400.000 na revitalização das piscinas, compra de equipamentos e contratação de profissionais. Uma estrutura que já vem fazendo a diferença na vida dos atletas, como explica o treinador da Seleção Brasileira da categoria, Ricardo Moreno.
Aqui nesse Centro de Excelência nós temos toda a estrutura, né? A mesma estrutura que tem na China, na Rússia, no México, onde treinam as principais potências, a gente encontra aqui na Universidade de Brasília. E hoje os nossos atletas não precisam mais sair de Brasília ou sair do Brasil para treinar.
Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parisi coleciona títulos e experiência quando o assunto é o salto ornamental. Para ele, estrutura física é fundamental para a evolução do atleta.
A prova está aqui, né? Investindo na estrutura e o salto mental está crescendo. Acho que quando começar a fazer isso com todos os outros esportes, né, a gente vai realmente ser uma grande potência.
O ministro do esporte, George Hilton, visitou as instalações do centro nesta segunda-feira e afirmou que outras modalidades também devem ter estrutura de treinamento semelhante.
A ideia é que a gente consiga chegar a 23 modalidades, tendo todo o suporte com equipes multidisciplinares. Isso será fundamental na qualificação e preparação desses atletas.
A Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais fica em Brasília até o próximo domingo. Reportagem Luana Karen.
R$ 7,18 no horário brasileiro de verão.
E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está anunciando neste momento aqui em Brasília medidas de equilíbrio fiscal nas contas públicas.
O repórter Paulo La Sálvia está acompanhando e traz mais informações ao vivo. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Gláucia. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está detalhando as medidas. Elas são 4. O imposto sobre produtos industrializados para os cosméticos vai ser o mesmo tanto para o atacadista quanto para o industrial. O PIS/COFINS sobre produtos importados vai passar de 9,25% para 11,75%, o mesmo que é cobrado quando o produto é feito aqui dentro do Brasil. A outra medida é em relação ao imposto sobre operações financeiras. No caso de operações de crédito, quando uma pessoa, por exemplo, empresta um dinheiro de um banco público ou privado para construir, para comprar uma casa ou um carro, Esse imposto, que está em 1,5%, passa a 3% ao ano, além do imposto que é cobrado por operação, que é de 0,38%, esse não muda. E a última medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é sobre o PIS-COFINS e a CID, a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico. Esses dois impostos vão ser de 22 centavos por litro de gasolina e de 15 centavos por litro de diesel. É importante dizer que os dois aumentos do PIS-COFINS e CID sobre a gasolina e diesel vão ser cobradas em relação às distribuidoras, e é elas que vão definir se esse preço também vai chegar nas bombas de combustíveis nos postos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, detalhou que as quatro medidas anunciadas hoje significam uma arrecadação extra em 2015 de 20,63 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também disse que as medidas anunciadas hoje seguem as que já foram anunciadas para aumentar a confiança e o entendimento para a retomada da economia. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, hoje o Brasil e o mundo respondem a um quadro diferente. E a ideia é que as mudanças ocorram sem sacrifício para retomar o crescimento econômico do país.
Começa amanhã o prazo para a entrega da declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2014. O documento pode ser entregue até o dia 20 de março.
O empregador que não entregar a RAIS no prazo pode pagar uma multa de R$ 425.
Mais informações sobre as regras de entrega em www.rais.gov.br.
Experiências bem-sucedidas sobre educação ambiental estão reunidas em uma página na internet.
A ideia é divulgar ações que ajudam na preservação do meio ambiente e que possam ser usadas como exemplo para gestores e educadores.
Educação ambiental por meio de histórias contadas para crianças de 3 a 9 anos e oficinas sobre como abordar o tema para os educadores. É o projeto Ana Folha e a Turma do Lixão, da pedagoga e escritora Luciana Ribeiro. Luciana acredita que as crianças devem aprender desde cedo sobre a preservação dos recursos naturais. É o que a escritora chama de alfabetização ambiental.
O objetivo pedagógico é fazer com que as crianças se aproximem dessa temática de sustentabilidade, reciclando os resíduos sólidos e apalpando a importância dos recursos naturais, como a água, a energia.
Como o projeto Ana Folha e a Turma do Lixão, mais de 180 iniciativas de educação ambiental estão cadastradas em uma plataforma virtual. O mapeamento das práticas é reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente e o objetivo é divulgar as ações em todo o Brasil para gestores, educadores e outros interessados. A plataforma Educares disponibiliza informações sobre as práticas de educação ambiental e comunicação social que ajudam a enfrentar os desafios da política nacional de resíduos sólidos. Quem explica mais sobre a ferramenta é a analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, coordenadora da plataforma, Patrícia Fernandes.
Ela serve como inspiração para pessoas que querem desenvolver uma prática, não sabe por onde começar, então ela pode ir lá olhar, ver se tem alguma prática que se encaixa dentro do que ela está pensando. Serve também como replicabilidade, então às vezes você mora numa região, quer saber o que está sendo feito na área de resíduos, você pode entrar na plataforma e ver o que está sendo feito. Então, às vezes você quer descartar seu resíduo no local correto, não sabe como. Entra na plataforma, dá uma olhada, às vezes você vai achar alguém que esteja trabalhando com esse descarte correto e você vai poder fazer o seu descarte corretamente.
As iniciativas podem ser conferidas no endereço educares.mma.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 30 dias no estado de Roraima e por mais 90 dias em Alagoas.
As portarias com a prorrogação dos prazos foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
Em Roraima, a Força Nacional vai continuar com ações de manutenção da ordem nas prisões do estado. Em Alagoas, vai manter as atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária, perícia e defesa civil.
A Força Nacional de Segurança Pública atua quando solicitada em apoio à colaboração com órgãos locais de segurança pública.
Abertas até quinta-feira inscrições para o Sisu. Estudante pode se candidatar em até 2 opções de vagas.
E participantes do Enem já podem pedir certificado de conclusão do ensino médio.
Aumenta o valor pago aos profissionais do Mais Médicos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviço.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Siga agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.